Acho que também existe um exercício da própria cidade, a própria população, repensar quais são os lazeres que interessam nessa cidade, quais são as atividades que ocupam o tempo livre do trabalho, como que esse tempo livre pode ser aproveitado em outros espaços que não esses que foram estabelecidos pelo esse domínio branco, por essas ideias importadas. Então, a ideia de ter espaços naturais aproveitados acho que vai ser sempre bem-vinda, especialmente se eles tiverem intervenções artísticas também.
Trazer essa plantação para dentro do Ibirapuera é mostrar que existe esse outro tipo de cultura, esse outro tipo de vida dentro dessa cidade, tentando existir, tentando viver, mas que muitas vezes são afastadas ou são criadas barreiras para que não sejam vistos, né? Ah, por exemplo, a gente está aqui conversando e tem um helicóptero passando, sabe? Todos esses conflitos entre escuta, entre visibilidade, entre conversar, sabe? Trazer essa plantação para cá é expor essa relação árida que a cidade obriga a gente a viver. E não é só a população indígena, né?
Eu sou Luísa Lenatti Ferreira da Silva, eu sou arquiteta e urbanista, eu me tornei pesquisadora em relações raciais e também uma pesquisadora e atuante do campo do patrimônio e do patrimônio cultural. E aí, com essas experiências, eu me tornei tanto mediadora, educadora patrimonial e, depois disso, me tornei também co-curadora da 13ª edição da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo.
Oi, eu sou Denilson Banila, artista da 35ª Bienal de São Paulo, Coreografias do Impossível.
E hoje eu estou aqui no Ibirapuera para participar desse episódio do Em Obras. O podcast é realizado pela Fundação Bienal de São Paulo e apresentado pela Bulgari.
E eu estou aqui no prédio da Bienal, mais precisamente na minha obra chamada KA, para gravar esse episódio do Em Obras, podcast da Fundação Bienal de São Paulo.
Bom, a gente está aqui agora do lado de fora do pavilhão da Bienal, dentro do Parque do Ibirapuera, olhando para essa sequência de colunas e panos de vidro. Então, essa transparência, essa sensação de integração com o parque é aqui que a gente vai conversar. Então, essa nomenclatura do Ibirapuera, na verdade, ela foi sendo atribuída a toda uma porção da cidade, mais ou menos entre o que a gente hoje conhece como Rio Pinheiros e as bacias do córrego do Ipiranga e dessa porção sul da cidade, atrás ou abaixo do que a gente chamava de morro ou a mata do Caaguaçu, que é essa montanha que hoje a gente conhece como Avenida Paulista, né? Então, na verdade, tudo isso que a gente consegue recuperar da história dessa região está ligado a toda essa ocupação entre rios e o que a gente pode buscar lá da fundação, da origem da cidade de São Paulo, né, como é contada e como é registrada pelos documentos oficiais, é que essa região dessas aldeias que eram lideradas por esse cacique Caiubi, então ele era a liderança dessa porção de cá da montanha até o rio que era conhecido como Jurubatuba ou Jeribatiba, todas as variações de nomenclatura para esse rio e para essa região, que na verdade a gente consegue entender que Ibirapuera tem um significado relacionado com os troncos das árvores, o Ibira ou Ibirá, não tenho essas pronúncias corretas, mas o tronco das árvores que estariam apodrecendo, que estariam envelhecendo aqui e na verdade já demonstrando essa natureza dessa ocupação, desses alagadiços, dessas lagoas, desse rio que corre serpenteando e vai formando vários acúmulos de água e essa vegetação difícil de transpor. Então, aí depois a história da disputa por esses espaços já vai se dar entre os jesuítas e esses indígenas que a gente reconhece provavelmente como guaianazes, e é desses conflitos que os portugueses e os jesuítas vão se aproveitar para estabelecer seus domínios e essas alianças com esses caciques também. A gente já sabe um pouco mais da ocupação também da vila de Santo Amaro. Em algum momento estava considerada muito afastada dessa outra vila de Piratininga. E essa vila de Santo Amaro, no século XVII, chega a ter um engenho de ferro. E é daí que se cria a ideia de um caminho do Ibirapuera, um caminho do daqui, na verdade, as mudanças de nomenclatura vão acabar registrando muito mais como o caminho do Virapueira. Acho que com o estabelecimento desse caminho, com essas divisões de terra, é que vão se criando as outras pequenas chácaras e fazendas que vão começando mesmo a criar, né, as agriculturas de subsistência do local mesmo. Claro que a gente consegue supor que elas aproveitavam ainda a mão de obra indígena que tivesse disponível e depois a chegada da mão de obra escravizada dos negros africanos que foram chegando mais para essa porção de São Paulo um pouco mais tarde. Já no século XIX, então, é que a gente consegue saber da construção de, por exemplo, algumas casas-sedes de fazendas mais próximos dessa região que a gente se encontra agora do parque. E aí depois isso já está estabelecido como um conflito de terras entre o Ministério da Agricultura, ainda do Império, e a municipalidade, que vai começando, então, uma disputa entre proprietários e a ideia do que a gente chama de terras devolutas, né, que são essas terras que acabam ficando sem domínio do ponto de vista da coroa. E aí é nesse momento que essas terras específicas do perímetro do Parque do Ibirapuera vão ser doadas ao município de São Paulo. E aí essa região continua sendo disputada por esses proprietários e a gente tem um grande problema que, na verdade, pode se afirmar que até hoje, na verdade, a região do Ibirapuera tem conflitos de terras mal resolvidos por conta dessas disputas legais que foram feitas, né, entre proprietários e a Câmara Municipal, e o parque acaba sendo resultado, enfim, do intervalo desses loteamentos e do estabelecimento do sistema viário que viria, então, a complementar esse transporte sobre trilhos e qualificar as passagens que eram, né, os caminhos originais que os animais percorriam com as pontes que atravessavam as áreas mais alagadas, precisando ser requalificadas, né, precisando de manutenção constante, enfim. Esses caminhos vão sendo estabelecidos e gerando desses contornos que a gente conhece hoje, né? A travessia do Morro do Caguaçu pela Avenida 9 de Julho, mais pra frente, enfim, o contorno dela pela que a gente conhece como Avenida 23 de Maio, mas já servindo de caminho através dos córregos, né, tanto do Saracura quanto do Itororó, que vem desaguar aqui nessa região. Então, nessa década de 1926, a gente sabe que o então prefeito Pires do Rio consegue afirmar a necessidade da existência de parques. A primeira proposta de parque oficialmente registrada é quando esse prefeito Pires do Rio insiste na ideia da necessidade desses espaços verdes para a qualidade da saúde da população, até que na década seguinte, já na década de 34, é fundada uma organização que, na verdade, tem muito a ver com essa discussão da urbanização da cidade, que é essa Sociedade Amigos da Cidade. E é aí que eles seguem, então, tanto nessa disputa com os proprietários, pelos loteamentos, com a abertura de vias, até conseguir estabelecer, no final da década de 40, a decisão por um parque que, na verdade, estaria antecipando a criação do que a gente conhece como a Comissão dos Festejos do Quarto Centenário da cidade. A década de 40 foi o momento que São Paulo se deu conta da expansão, do crescimento absurdo que a cidade teve durante a década de 20 e 30, especialmente, e estava se discutindo, então, essa nova simbologia de uma metrópole, na verdade, né? Essa criação de uma cidade que se pretendesse muito mais internacional do que disputada por esses imigrantes ou então por esses povos que já tinham sido massacrados e expulsos dessa região. Então é aí que esse terreno passa a ser disputado como um possível lugar da implantação de novos monumentos. Isso já desde a década de 30, a discussão pela implantação do monumento aos Bandeirantes e o monumento do Obelisco em homenagem à suposta Revolução de 32. Então, esses espaços já estavam estabelecidos e já estavam começando a delinear o contorno desse futuro parque, mas já carregado por essa narrativa do heroísmo desses grupos de invasores que vão, né, sair desse espaço para desbravar o interior. Então, esses anos 40, já em 1948, se pensa a ideia dessa comissão que seria responsável pelos festejos do quarto centenário da cidade em 1954. Então, até lá, eles tiveram cerca de 5-6 anos para elaborar todos esses eventos e pensar nos espaços que viriam a receber esses eventos. E aí, acho que é lá em 1952 que essa comissão, dentro da Prefeitura de São Paulo, consegue, enfim, desocupar a área que, na verdade, estava ocupada por uma série de habitações precárias no momento, pelo que a gente vai entender como as primeiras favelas da cidade de São Paulo. E, curiosamente, agora a gente consegue saber que dessa favela aqui, a maioria das pessoas despejadas conseguiu se estabelecer em outro terreno para que essas pessoas se estabelecessem no bairro do Canindé, que foi onde a gente agora consegue reconhecer muito mais a presença da escritora Carolina Maria de Jesus, que chega a relatar nos seus diários, que viram o quarto de despejo, que ela constrói o barraco dela com as madeiras que ela vem buscar no Ibirapuera a pé. E é isso que vai ser apagado dessa região para dar espaço a essa nova narrativa de uma cidade moderna, que precisaria tanto dos seus monumentos artísticos, de uma linguagem moderna, quanto dessas construções que aí então vão combinar com a ideia do estabelecimento de um mundo artístico em São Paulo, de uma narrativa muito mais pautada nas artes modernas depois da Semana de 22 e da reunião desses artistas. Então, o que se sabe é que em 1952 é que a comissão consegue estabelecer o início das obras da construção desse complexo, e o complexo dos pavilhões de Ibirapuera e a obra de Oscar Niemeyer, como a gente conhece, só vai ser inaugurado em agosto de 54, com grandes celebrações e enfim, tantos projetos de programação e simbologias para esse momento de estabelecer São Paulo como uma metrópole, como a metrópole do país. Eu acho que até agora há pouco era muito difícil a gente pensar que intervenções contemporâneas, né, no sentido de as tecnologias da construção e do urbanismo que a gente tem disponíveis hoje realmente conseguem fazer uma menção verdadeiramente honrosa a essas presenças que já estão sendo apagadas há mais de 4 séculos nessa área. Mas o que eu acho mais importante de verdade, em começo de conversa, é a própria narrativa que se estabelece, né, como oficial ou não, e que precisa ser confrontada pelos outros relatos que a gente agora tem reunido com mais facilidade. E aí eu acredito sim que as intervenções artísticas, a criação artística, fazem parte da construção desse diálogo para, né, restabelecer o que a gente tem como parâmetros de o que é a cidade antes, depois do que é o espaço, entender primeiro o que é esse espaço como natureza, entender o que é essa ocupação desse lugar pelos elementos da natureza e o que isso proporcionou ou teria proporcionado se isso não tivesse sido devastado pela ocupação da colônia, que não se presta a compreender os ciclos possíveis e o aproveitamento possível desses espaços.
Então, a gente está agora entrando nesse trabalho que chama Ka, né? Literalmente significa mata, mato, floresta, plantação, enfim. É uma obra que tem um pouco, aproximadamente 30 metros quadrados de uma plantação, na maior parte, de milhos, né? Tem um milho do povo Guarani, um milho chamado milho crioulo, um milho translúcido dos Estados Unidos, é uma espécie também de milho do Paraguai, e é uma plantação que já está aqui há alguns meses, então ela está com uma altura aqui já de mais de 1 metro de altura, e é uma plantação que está também entrelaçada por outras variedades de plantas. Então tem batata doce, batata roxa, tem mandioca, tem taioba, amendoim, feijão, né? Pimenta, enfim. Agora a gente está caminhando, chegando até o espaço aberto, que é um círculo, né, no meio dessa roça de milho, aqui na Bienal de São Paulo, e tem uma rocha de mais ou menos 1,70 de altura, por 2 de largura, onde tem inscrições nela que relembram inscrições chamadas petroglifos. Né, inscrições nas rochas que datam aí de 2000 anos atrás, que contam a história de populações que viviam aqui nesse território brasileiro. Mas aqui, no caso, eu faço inscrições modernas, onde eu relato contato de populações indígenas com populações europeias até os tempos de hoje. Então tem desde a chegada das caravelas e das primeiras embarcações até hoje há aviões e helicópteros que sobrevoam comunidades indígenas ou que levam pessoas para o garimpo, por exemplo. E essa rocha nesse espaço está cercada por essa plantação de milho e de outras espécies de vegetais. Quando eu recebi o convite da curadoria dessa Bienal para fazer um trabalho aqui, a primeira coisa que eu pensei foi de trazer para a Bienal um trabalho que não tivesse autoria minha, mas que fosse um trabalho que pudesse ser assinado por muitas pessoas. Então, Kaa, que é esse trabalho da plantação, ele está conectado com mais dois trabalhos aqui, que é o Tatá, que significa fogo, incêndio, e que é uma entrecasca de árvore com pinturas e colagens de plumas de pássaros. E esse trabalho é em parceria com uma senhora chamada Aparecida, que também é do meu povo, Baniwa, mas é que é uma pessoa que viveu os internatos forçados na região dela. Então é uma sobrevivente desse processo colonial. O segundo trabalho, que chama Itá, que são essas rochas, são duas rochas, uma aqui no Milharal e outra dentro da Bienal, que contam histórias da ancestralidade, da memória ancestral, né? E agora atualizadas com memórias do tempo presente. São trabalhos que são feitos com três pessoas, né? Três pessoas Baniwa. O André Baniwa, que é uma liderança muito importante no movimento indígena amazônico. O senhor Francisco Fontes, também por Baniwa, que é um senhor mestre de canto, dança, das histórias antigas. E a filha dele, que é Francineia Baniwa, que é doutoranda no Museu Nacional e que recupera essas histórias, né? Antigas do povo Baniwa, para tratar na pesquisa dela enquanto doutoranda. E aqui, nesse espaço que a gente trouxe para fora da Bienal, com plantação, eu queria falar sobre o quanto o alimento e o quanto o conhecimento sobre o alimento ele é importante para garantir a sobrevivência e a existência de populações indígenas no Brasil. Então, a gente tem o milho, a mandioca, o amendoim, os tubérculos todos, né, que são provenientes, são originários daqui desse território, que quem mais detém os conhecimentos sobre eles ainda são de populações indígenas, enquanto o Brasil todo ainda deixa um pouco à margem, né, trocando pelo trigo, trocando por outros alimentos industrializados. E aí eu chamei a Gerá, que é do povo Guarani, que é daqui de São Paulo, junto com a comunidade dela, para a gente pensar um modo de trazer a história da tecnologia, do adestramento, entre aspas, do milho. Porque o milho originário ele não é um alimento, né? Ele é modificado ao longo do tempo por populações indígenas para que se torne alimento. A gente preparou o espaço aqui, eu chamei uma arquiteta, que é a Juliana Godoy, para junto comigo pensar um espaço que fosse possível plantar, né? E ao mesmo tempo ser bonito enquanto uma obra de arte. E a gente fez esse espaço, e aí a Gerá e a comunidade se encarregaram de conseguir as sementes dos milhos e das outras plantas para plantar aqui. No processo da montagem, a gente fez um ritual Guarani, né, com o benzimento das sementes, cantos para plantio. A gente começou a plantar e, de repente, movimentou assim, todo mundo da Bienal que estava aqui na época da montagem. Então, veio outros artistas, ajudaram a plantar, os curadores vieram ajudar a plantar, outras pessoas que trabalhavam aqui se juntaram. Então, foi um grande... A gente chama isso de mutirão, o ajuri, né? Um grande trabalho coletivo de semeadura. E aí, ficou uma equipe cuidando desse milho durante esse tempo para que ele desse crescer. Foi um processo ritualístico, né, para que pudesse acontecer a semeadura até esse momento que a gente está hoje, que o milho já está com as suas espigas em pólen para serem transformadas em milho, finalmente, né? Tudo isso, na real, é uma metáfora da presença indígena nesse território. A gente vive um momento em que essas espécies vegetais estão super ameaçadas por diversos fatores no Brasil, né? O avanço do agronegócio, o avanço da contaminação do solo e das águas por agrotóxicos e venenos, o avanço das violências que cercam as comunidades indígenas, o avanço das cidades que engolem comunidades indígenas e várias comunidades indígenas, como a dos Guarani, por exemplo, acabam estando dentro da cidade, convivendo dentro da cidade, convivendo todos os conflitos que é uma grande cidade como São Paulo. Trazer essa plantação para dentro do Ibirapuera é mostrar que existe esse outro tipo de cultura, esse outro tipo de vida dentro dessa cidade, tentando existir, tentando viver, mas que muitas vezes são afastadas ou são criadas barreiras para que não sejam vistos. O milho, ele só precisava de um pouco de terra para viver, para produzir, para nos dar alimento. Mas se a gente não dá essa chance dele mostrar que é resistente, de que é possível ele viver no meio aqui, ele nunca vai conseguir mostrar essa existência, né? Então tudo isso é uma metáfora disso, assim, né? Trazer o milho para cá é expor essa presença da natureza existente aqui, mas também é expor que existe pessoas indígenas na cidade de São Paulo vivendo aqui e que muitas vezes a gente passa e não enxerga. É isso, assim, a plantação de milho é só um modo de falar, estamos aqui, né? Notem a nossa presença e façam um esforço de nos dar alguma condição de sobreviver também aqui, né? De viver.
Chegamos ao fim desse episódio, mas a conversa vai continuar no restante da temporada. Esse podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou, não deixa de seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio no Spotify. Também dá para seguir a gente na Amazon Music, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Esse podcast é realizado pela Fundação Bienal de São Paulo e apresentado pela Bulgari. Foi idealizado por Caroline Carrion, Felipe Lago e a equipe de comunicação da Fundação Bienal de São Paulo. Produzido pela Trovão Mídia e a trilha sonora original é do Pedro Vituri.